Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu serei rápido aqui na minha fala, até porque ainda tenho que deslocar para Mato Grosso agora. Todavia, eu quero cumprimentar o senador Arthur Virgílio pela sua luta em relação a essa PEC 17, que é de fundamental importância para a economia do Estado do Amazonas. Indiscutivelmente, tem a solidariedade de todos nós, senadores, até porque a Zona Franca de Manaus, indiscutivelmente, também é orgulho da sociedade brasileira, tendo em vista não só pela política econômica e social que ela produz para o Estado do Amazonas, mas, acima de tudo, pelos avanços tecnológicos que aquela Zona Franca de Manaus tem demonstrado nos últimos anos. E eu espero que o povo amazonense reconheça o trabalho vigoroso, o trabalho exemplar que o senador Arthur Virgílio tem feito aqui nesta casa, sobretudo de uma forma coerente, sensata, acima de tudo, sempre pensando em boas leis para o Brasil. Portanto, aqui, como seu colega senador, eu espero que os telespectadores do seu querido Amazonas, que nos ouve, que nos assiste, realmente deposite um voto de confiança em Arthur para que ele volte representado, como muito bem representa o povo amazonense nesta casa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para o crime, o mundo não se divide em nações, unidades federativas ou municípios. Seus códigos são universais, não reconhecem fronteiras e partem sempre do pressuposto de que o Estado é uma entidade vulnerável, fraca e corrupta. Desta forma, os criminosos desprezam a organização política da sociedade e impõem à população regime de medo e tranquilidade. Trago à tribuna do Senado esse tema, senhor presidente, na tarde de hoje, para informar com tristeza que 3 pessoas foram assassinadas em menos de 12 horas na Grande Cuiabá. Todas elas alcançadas pelo braço do tráfico de drogas, que vem subvertendo as regras e criando um Estado à parte, onde o terror, o vício e a insegurança são as principais moedas deste território do pavor. Para você ter uma ideia, presidente Alcir, da mutilação que o crime vem praticando em nossa comunidade, nos 5 primeiros meses deste ano, de 2010, 152 indivíduos foram brutalmente assassinados no município de Cuiabá, Várzea Grande, que corresponde a um aglomerado urbano. Somente no mês de maio, em 28 dias, 35 pessoas foram mortas. São números assustadores se levarmos em conta que nos primeiros 7 anos de conflito no Afeganistão, morreram 500 soldados americanos numa guerra instalada com armamentos pesados e combates cotidianos. Nossos jovens tombam num terreno sem honra. São vítimas do crime organizado e fornecem anonimamente, sem merecer sequer um rodapé nas páginas dos obituários. A sociedade costuma tratar esses mortos sem qualquer distinção. São uma espécie de lixo social que está sendo banido de nosso convívio. Para o Estado, eles são apenas índices frios, gente sem rosto, sem biografia e sem memória. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero manifestar meu apoio irrestrito ao futuro presidente José Serra por sua proposta de criar o Ministério da Segurança Pública. É uma atitude inadiável, porque o crime organizado não pode ser compreendido como um departamento a ser combatido somente.
Senador Jaime, permita-me bem breve.
Pois não, senador Arthur Virgílio.
Vossa Excelência aborda muito bem a questão da segurança pública. Esse ministério significaria a extinção de outros inúteis, significaria enxugamento de máquina e otimização do uso da máquina. Eu queria agradecer a menção tão generosa que Vossa Excelência fez à minha atuação e o apoio tão claro que emprestou à prorrogação dos incentivos fiscais do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, e lhe dizer que uma outra matéria que também recebe o entusiasmado apoio de Vossa Excelência, do senador Assis, do senador Monsanto, do senador Crivella, de tantos, acredito que todos os senadores, é que está incluída na pauta de votação a PEC da Juventude. E nós pretendemos também aprová-la e, se Deus quiser, conseguiremos isso. Portanto, agradeço a Vossa Excelência e parabenizo pelo discurso tão feliz, tão objetivo que profere neste momento.
Muito obrigado, senador Arthur. Eu fiz mais do que do que minha obrigação falar em relação à vossa pessoa aqui, até porque eu tenho acompanhado durante os meus 3 anos e meio como senador e vi sua luta incessante, sobretudo o amor, o carinho que Vossa Excelência tem pela sua gente do Estado do Amazonas. Portanto, sou seu testemunho, eu tenho que apenas falar a verdade, sobretudo, convocar os homens bem e de bens daquele Estado para lhe apoiar. É uma atitude inadiável, companheiro presidente, porque o crime organizado não pode ser compreendido como um departamento a ser combatido somente por unidades da União. O crime tem uma dimensão internacional e o Estado brasileiro precisa se preparar para enfrentar com decisão este flagelo que está atingindo de forma mortal os jovens de nosso país. Neste caso, particularmente, está se propondo uma lei aqui em relação à nossa juventude para lhe oferecer, com certeza, uma perspectiva de uma maior melhor. Sou solidário a este projeto porque na minha campanha eleitoral para conquistar uma cadeira no Senado, já defendi esta tese. A criação do Ministério de Segurança Pública vai significar uma melhor articulação no combate ao crime. Não estamos falando aqui de briga de vizinhos, de desentendimento conjugal. Estamos falando do enfrentamento do crime organizado, que dispõe de condições técnicas e armamentos muitas vezes superiores aos da própria polícia. Falamos aqui do monitoramento de fronteiras, de aquisição de equipamentos de última geração e de implementação de um sistema de perseguição permanente aos criminosos, com helicópteros, aviões, barcos e veículos possantes. Portanto, a criação deste novo organismo se estabelece como uma possibilidade de defesa aos mais sagrados princípios da índole do povo brasileiro. Não podemos mais consentir que o crime seja banalizado e muitas vezes tomado como um reflexo natural na vida moderna. Não, moderno é defender nossos valores éticos, nossa cultura da paz e da generosidade da nossa gente. Para finalizar, senhor presidente, gostaria apenas de lembrá-los que cada lágrima economizada na face da mãe, que chora a perca de um filho, significa uma nova era de esperança para o povo brasileiro. Portanto, os índices de Mato Grosso são alarmantes, senador Assis. Vossa Excelência, que seu Estado faz divisa com Mato Grosso, sabe perfeitamente que nós temos quase 700 quilômetros de fronteira seca. E, lamentavelmente, as forças federais é pouco, quase nada empregado para fazermos o combate de forma incisiva ao narcotráfico. Lamentavelmente, as forças públicas estaduais, tanto as polícias militares como as polícias civis deste país, lamentavelmente estão empobrecidas. Haja visto que a capital federal, Brasília, está com quase 60 dias de greve, a polícia civil daqui, em que pese, ela não é tão mal remunerada como as outras polícias do Brasil. Contudo, ainda falta meios, ferramentas, bons salários para que ela possa fazer, com certeza, um bom serviço de segurança pública ao povo brasileiro.
Senador Jaime Campos.
Concedo a pátria ilustre e valoroso, meu candidato, a senador da República do Rio de Janeiro, o senador Crivella.
Muito obrigado, senador Jaime Campos, meu vizinho. Vossa Excelência é para nós todos, eu diria, um grande líder. Porque seguindo o seu caminho, a gente não perde nunca. Vossa Excelência nunca perdeu um pleito eleitoral.
Verdade.
Consagrado permanentemente. Vossa Excelência é senador perpétuo. Disseram que não tinha mais o senador vitalício. Tem. Senador Jaime Campos.
É, quem sou eu?
Senador Obrigado. Jaime Campos, Vossa Excelência faz um discurso aqui importantíssimo. Rio de Janeiro, 450 mil crimes por ano. Senador Jaime Campos, 450 mil. Mil. São mais de 140 mil roubos. 120 mil furtos, homicídios 10 mil, carros roubados 50 mil por ano.
Absurdo.
No primeiro ou segundo ano de mandato, eu consegui, apresentei uma PEC, um projeto de lei, lei complementar, e foi aprovado e o presidente sancionou, que é dar poder de polícia às Forças Armadas. Então, desde aquela época, as Forças Armadas agora, na fronteira, têm o dever de combater tráfico de drogas e armas. O que faltam são recursos. Vossa Excelência disse bem, polícia em greve, civil em greve. Quando não está em greve, estão trabalhando, o carro está velho, não tem os equipamentos necessários para fazer as perícias, a gente não apura, não apurando, não tem condições de processar, julgar e prender, vira impunidade, há um incentivo ao crime. Sou solidário a Vossa Excelência.
Obrigado.
O pronunciamento de Vossa Excelência é o pronunciamento da nação. Parabéns.
Obrigado, senador Crivella. Na verdade, o senhor é muito feliz quando diz aqui que tem um projeto de lei aqui, aprovado para que as Forças Armadas tenham poder de polícia, mas, lamentavelmente, as nossas Forças Armadas estão muito empobrecidas. Eu fui relator no orçamento da União e tive a oportunidade de ver ali. O orçamento previsto no ano passado para as Forças Armadas, quando tem um volume até razoável, todavia ele é contingenciado. Então, quase nada as Forças Armadas nossas podem fazer. Para você ter uma noção, muitas das vezes até os quartéis, através dos batalhões nesse imenso país, ele chega às 11 horas, é obrigado a liberar os soldados, né? Por falta até de alimentação, é vergonhoso. Os contingentes do Exército Nacional não aumentou nos últimos anos. Eu lembro muito bem que o 16BC Batalhão de Caçadores, que era no Mato Grosso, sediado na Cuiabá, naquele ano, na década de 1969, 70, ele tinha efetivo de 2.000 homens, 1.800 homens, lá atrás. Passaram 30 anos, hoje chama 44º Batalhão de Infantaria Motorizada lá em Mato Grosso. Ele tem 700, 600 homens. Em vez de aumentar, reduziu a nossa população, quase dobrou ou triplicou. Então, eu imagino que isso é falta de recursos. Tem que ser priorizado para que as Forças Armadas cumpra também com a sua obrigação, ou seja, de segurança, porque eu acho que a questão do narcotráfico hoje passou a questão de segurança nacional. Vossa Excelência, que mora num estado que, lamentavelmente, é um dos estados, pelas suas belezas naturais, mais bonito do planeta. Lamentavelmente, hoje a insegurança é muito grande. Eu tenho visto ontem pela televisão, deve ter acompanhado, um tiroteio nas ruas principais do Rio de Janeiro, e ali, lamentavelmente, a sociedade ficou refém do bandido em determinados bairros, localizados, naturalmente, de forma pontual lá. Então, nós precisamos tomar algumas providências. É inadmissível que o Mato Grosso, um estado que vocês conhecem, um estado rico, com um potencial agrícola fantástico, lamentavelmente, em 3 meses, 4 meses, quase 160 assassinatos, homicídios. Isso é preocupante para todos nós que desejamos ver um país de forma harmoniosa, sobretudo compatibilizando o capital, o trabalho, em que o povo possa ter segurança de ir e vir nas ruas, nas estradas e nas praças públicas. Hoje, infelizmente, até o interior do Brasil, a violência tomou conta. Então, eu acho que Vossa Excelência que propôs esse projeto tem o nosso apoio e eu espero que possa ser colocado em prática com a maior velocidade possível, para que nós possamos coibir o aumento da criminalidade desse país, é só através do fechamento, com certeza, das nossas fronteiras deste país. Portanto, concluindo aqui, senhor presidente, que me desculpa se eu avancei nos minutos que me permite, mas eu quero desta feita aqui, diante do meu valoroso, grande amigo, senador Monsanta, que eu gostaria, reitero aqui nesta tribuna, como já falei, que Vossa Excelência fosse o candidato a vice-presidente na chapa do companheiro José Serra. Entretanto, por fatos, muitas das vezes, políticos partidários, não foi possível que o PSC indicasse Vossa Excelência como vice da chapa José Serra. Contudo, eu quero desta feita dizer de que, mesmo assim, particularmente pela amizade, pelo respeito de que Vossa Excelência pode contar com o senador Jaime Campos, lá no seu estado do Piauí, estarei não só orando, mas, acima de tudo, se precisar da minha presença lá, para ser também um dos companheiros do senhor percorrendo, pregando pelo interior daquele estado, contra o senador Jaime Campos. E eu não tenho dúvida alguma que o senhor vai ser novamente reeleito, acima de tudo, pela sua conduta, sua retidão de caráter invejável nesta casa, pelo seu posicionamento claro, acima de tudo, um senador brilhante que defende o seu estado do Piauí com brilhantismo, de forma que certamente qualquer estado gostaria de ter um senador do seu calibre. Portanto, Monsanta, quero reiterar aqui a minha simpatia, a minha admiração por Vossa Excelência e eu espero que o povo do Piauí, novamente, lhe dê uma procuração para bem representá-lo aqui no Senado Federal. Que Deus abençoe ao senhor nessa grande caminhada, mas com certeza será a caminhada da vitória, do bem, do povo do Piauí. Muito obrigado, senhor presidente.